Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Que bênção, que bom poder estar aqui de novo, que alegria poder voltar a essa igreja. Agradeço ao pastor Purim pelo convite, pela confiança de ceder o púlpito da PIB do Meia. Não vim sozinho nessa manhã, vim com a minha esposa Raquel, que está ali, e com a minha filha Maria Luísa. Era uma menina meio pentecostal que estava rodando aqui na frente. Essa é a minha filha, Maria Luísa, né? E que Deus nos dê graça e força para criar uma criança, que é muita energia, gente. Eu não sabia que era tanta energia assim que tinha, impressionante. Mas que bênção, Malu, uma bênção na nossa vida. Bom estar aqui, como André disse. É muito bom rever os amigos, né? Outra vez que eu vim aqui, citei Hans Burke, vou citá-lo novamente. O reino de Deus é o reino de amigos. Que bom, Israel, bom te ver aí também. Parabéns pela novidade, que bênção. Muita gente boa aqui, Matheus, Maiara, Joãozinho, Mari, André. E tanta gente preciosa, pastor Fabrício, o outro Israel, pastor Israel. Tanta gente boa, tanta gente importante que passou na minha vida, que é aqui dessa igreja. Foi nessa igreja onde eu me formei, onde foi a minha formatura no seminário teológico. Então a PIB do Meia tem um lugarzinho especial no meu coração. Como o André disse, trago para os irmãos um abraço da minha igreja. Nós somos membros da PIB de Campo Grande, nosso pastor, pastor Carlos Elias. Mas nesse tempo estamos servindo também como pastor capelão na igreja evangélica da Vila Militar, a qual também trago um abraço para os irmãos. Estive lá hoje cedo, avisei que estaria aqui, e trago uns abraços da nossa comunidade ali na Vila Militar também, para os preciosos irmãos dessa igreja. Queridos, fiquei pensando, né, quando o pastor Purim me fez o convite sobre o que nós poderíamos falar nesta manhã. E nessa manhã, na verdade, fui levado a um período da história. O século XIV vai trazer para nós um movimento interessante, meados do século XIV até o século XVI, que é um movimento que modelou a forma como nós do Ocidente especialmente vivemos, movimento que modelou como a gente lida com as questões da vida, que modelou como que nós vemos o mundo, vemos a realidade que nos cerca, interagimos uns com os outros, e esse movimento é o Renascimento. O século XIV vai trazer ali o fim do que alguns vão chamar de Idade das Trevas, da Idade Média, e trazer-nos a Idade da Luz, e talvez por isso até a nomenclatura de Renascimento. Aqueles que estavam ali nas trevas, do que então entendia-se como uma era de obscuridade para alguns, agora, a partir de uma busca de sentido diferente da vida, através de uma leitura mais antropocêntrica, né? Valorizando o ser humano, ou colocando o ser humano no centro de todas as reflexões, como a medida de todas as coisas, ou, quem sabe, numa perspectiva mais humanista mesmo, né? De extrema dependência do ser humano, daquilo que ele pode produzir, e com confiança e esperança de que a humanidade poderia trazer luz a essa era, outrora, então, era de trevas. Um movimento que lançou os fundamentos do que a gente vai experimentar depois do racionalismo. Um movimento que inspirava-se num passado greco-romano, através do classicismo, buscando naqueles filósofos um sentido para a vida, um sentido para a caminhada, um sentido para a existência humana, completude, renascer. De fato, o século XIV trouxe esse movimento na perspectiva de um renascimento. E aí me parece que o ser humano tem latente dentro de si um desejo tão grande de experimentar um renascimento que tal desejo, multiplicado através de seus pensadores, de seus idealizadores, de seus teóricos, ideólogos, tão intenso, tão denso, tão pujante no ser humano, foi capaz de moldar toda a sociedade em um tempo. Mas quando esse período histórico me veio à mente, eu olho para esse período histórico, duas questões me fazem, ou saltam aos meus olhos. A primeira é que essa necessidade do ser humano, latente, próprio, de cada um de nós, de buscar um novo sentido, de buscar um renascimento, de buscar um novo começo, parece que não é apenas algo de 7 séculos ou 8 séculos atrás. Parece-me que esse desejo é algo muito mais antigo, que essa necessidade é algo muito mais latente no ser humano do que simplesmente uma resposta aos desdobramentos históricos da sociedade. E também eu lembro que Jesus sabia dessa necessidade muito antes do que todos aqueles teóricos e ideólogos e artistas e pensadores que formularam esse desejo por um renascimento. E chego a essa conclusão avaliando uma conversa de Jesus exatamente sobre esse tema, que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, e que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que nós refletíssemos a partir desse texto sobre a necessidade de um renascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Se puderem projetar na versão Almeida Corrigida e Fiel, eu agradeço, porque é a que eu estou usando só para a gente alinhar a leitura do texto. João, capítulo 3, versículo 1. Se você achou, diz amém.
Amém.
Amém. Assim diz a Escritura: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que temos de lê-la nesta manhã. E confiadamente, Senhor, nos aproximamos do Senhor com esperança convicta de que o Senhor falará poderosamente aos nossos corações. O que te pedimos, ó Pai, é que com intrepidez e autoridade vindas do teu Espírito Santo, seja tão somente o mensageiro daquilo que o Senhor quer trabalhar no coração da tua igreja nessa manhã. E essa é a nossa oração pelos méritos de Jesus na cruz, e a igreja de Cristo diz: amém. Queridos, esse texto é muito bom. O texto do Evangelho de João é um texto interessantíssimo. E aqui nós temos uma conversa incrível sobre renascimento. Aqui nós temos um diálogo interessantíssimo de Jesus com o mestre da lei, com alguém que conhecia a lei dos judeus, que conhecia a Torá, alguém que conhecia todos os ditames religiosos daquela estrutura social, daquela sociedade extremamente religiosa, que era a sociedade judaica do primeiro século, na Palestina. E esse homem, então, tarde da noite, em algum momento noturno ali, vai lá encontrar-se com Jesus, talvez para fugir dos olhos curiosos dos seus colegas de Sinédrio, talvez para fugir dos olhares julgadores ou condenadores daqueles que já olhavam para Jesus de forma estranha. Quem é esse agitador, esse rabi que está trazendo tanta confusão aqui para o nosso meio? E aí nós temos esse homem chamado Nicodemos aproximando de Jesus e buscando um diálogo tarde da noite. E a conversa começa de uma forma muito polida, como todo religioso é: mestre, bem sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor está fazendo se não for da parte de Deus. E aqui inicia-se um padrão que João vai trazer no seu evangelho de diálogo de pessoas com Jesus. No versículo 2, que foi esse que a gente acabou de falar aqui, basicamente o padrão é sempre o mesmo. Alguém vem, interpela Jesus, o interrogador, e fala alguma coisa sobre ele ou alguma coisa para ele. Então Jesus responde uma coisa que essa pessoa não entende: mestre, bem sei que tu és da parte de Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é crente e tal, aquela coisa toda. E aí Jesus dá uma resposta que aparentemente não tem nada a ver. Olha, na verdade eu te digo que se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nem um boa noite teve. Direto. Nada a ver. E aí a pessoa não entende muito bem, esse é o padrão. Alguém interpela Jesus, Jesus responde algo que a pessoa não entende. A pessoa não entende muito bem e faz uma nova interpelação de Jesus no versículo 4. Ora, então como é que o homem pode nascer já sendo velho? Ele vai voltar para o ventre da sua mãe? E aí Jesus então aprofunda e fala algo que a pessoa entende menos ainda. Olha, na verdade, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Conversa de maluco, gente. Até aqui ninguém está entendendo nada. E aí a pessoa que interpelava Jesus a partir do versículo 5 fica só ouvindo o que Jesus vai dizer. Jesus então começa a desdobrar o seu ensinamento para trazer luz àquilo que ele havia dito anteriormente. E aí chegamos ao versículo 6. Porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes. Ou seja, Nicodemos, eu sei que você não entendeu quando eu disse para você que você precisava nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, e nós ouvimos a sua voz, mas a gente não sabe para onde vem e não sabe para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A conversa continua, Nicodemos vai perguntar novamente, mas o que é isso? Jesus vai dizer, olha, você é mestre de Israel e não sabe disso? Se você não consegue compreender as coisas terrenas, como então compreenderá as coisas celestiais? E Jesus começa a falar do seu ministério e da sua crucificação e posterior ressurreição. O que a gente tem nesse texto é um homem religioso que procura Jesus, e compreender esse ciclo de fala de Jesus é importante para a gente entender o que o texto está querendo dizer para cada um de nós. Assim é no episódio de Nicodemos, e Nicodemos interpreta mal Jesus, não por ignorância, mas é porque a tarefa de Nicodemos era uma tarefa difícil. Jesus, quando faz uso da palavra nascer de novo, e o evangelista vai traduzir isso, vai colocar isso, obviamente, no grego, que era o idioma do Novo Testamento, essa palavra nascer de novo é uma palavrinha grega que é anotem. Como se fosse anotar mesmo. Anotem. Anotem tinha três significados. O primeiro significado dessa palavra é que algo que é do início. Então Jesus poderia estar falando literalmente, você precisa voltar da barriga da sua mãe e você precisa nascer de novo. Uma segunda compreensão dessa palavra é fazer novamente. Olha, você já nasceu, mas você precisa nascer outra vez. E uma terceira aplicação dessa palavra é ser feito por Deus. Olha, você já nasceu, mas você precisa nascer de novo agora em Deus. A tarefa de Nicodemos não era tão simples. O que Jesus fala para ele é muito complexo. E Jesus então diz para ele algo impressionante, porque as três aplicações da palavra são exatamente aquilo que Jesus quer dizer para ele. Olha, Nicodemos, você precisa nascer, mais do que nascer, porque você nasceu na carne, mas agora você precisa nascer no Espírito. Você precisa nascer de novo, porque agora você precisa ter uma nova vida, além da vida que você tinha. E você precisa nascer de Deus, porque esse novo nascimento não pode ser produzido por você. Isso é algo que apenas Deus pode produzir na sua vida. De certa maneira, Jesus estava realmente dizendo para Nicodemos: Nicodemos, é como se você precisasse nascer novamente do ventre de sua mãe. E aí a fala de Nicodemos para Jesus no sentido de, olha, como que eu posso nascer novamente do ventre da minha mãe? Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos quando lemos o texto, como se Nicodemos estivesse debochando ou ironizando Jesus, talvez fosse muito mais uma dúvida sincera do seu coração sobre como ele poderia fazer aquilo do que uma descrença a respeito do que Jesus estava dizendo para ele. A grande questão não era acreditar se Jesus estava dizendo a verdade ou não. A grande questão era: Jesus, como eu vou fazer isso? Jesus, como eu vou nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como eu vou experimentar de novo? Eu não posso, Jesus. Eu sou um adulto, eu não tenho como fazer isso. A grande questão é que a pergunta, poderia eu porventura nascer de novo, é feita por cada um de nós em muitas outras circunstâncias da vida, de forma diferente, mas com o mesmo propósito, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e temos o profundo desejo de ter uma vida diferente da que temos. Nós olhamos para a nossa existência e quantas vezes já não pensamos como eu gostaria que a minha vida zerasse? Como eu gostaria de voltar a estar no ventre da minha mãe para fazer as escolhas diferentes das escolhas que eu fiz? Como eu gostaria de voltar ao ventre da minha mãe para talvez ter uma vida mais feliz do que a que eu tive ou da que eu tenho? Como eu gostaria de voltar há 10 anos atrás para não ter tomado aquela decisão e aquela decisão ter reverberado, trazendo tantas coisas ruins para a minha caminhada? Como eu gostaria de voltar? E essa inquietação do coração de Nicodemos, muitas vezes é a inquietação do nosso coração, de voltarmos para Jesus e dizer: Senhor, como eu posso desfazer todas as coisas que eu fiz e que me trouxeram uma condição de vida que eu não gostaria de estar vivendo? Em outras palavras, Senhor, como eu posso renascer? Ah, Senhor, como eu posso ter uma vida diferente? Ah, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu gostaria de voltar ao ventre da minha mãe para não experimentar tanto sofrimento, para não ter as fraquezas que eu tenho, de tantas vezes decepcionar o Senhor na minha espiritualidade e na minha relação contigo, com os meus pecados, com os meus vícios de comportamento, com a minha moralidade duvidosa. Ah, Senhor, como eu gostaria de nascer de novo, mas como, Senhor? Como fazer isso? Quantas vezes nós não destruímos com nossas próprias mãos as nossas vidas e nos colocamos diante desse dilema: Senhor, como eu gostaria de fazer tudo diferente? O desejo do renascimento é muito mais antigo do que a gente pensa. Um desejo de nascer de novo é muito mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina. A vontade de buscarmos fazer as coisas de forma diferente, como se iniciássemos uma nova vida, é muito mais próximo da nossa realidade do que a gente pensa. E quando Jesus conversa isso com Nicodemos, ele não fala algo absurdo, porque no primeiro século era muito comum a compreensão de um novo nascimento. Dentro do próprio judaísmo, quando alguém vinha de outra tradição religiosa, ou como eles chamavam, de alguém gentílico, né, um dos gentios, se aproximava de um judeu e sinalizava que gostaria de tornar-se um judeu, ele então faria as orações, ele faria o sacrifício, e dado o momento histórico, ele passaria pela experiência do batismo, dependendo da circunstância, e aí ele seria considerado de fato uma nova pessoa. Olha, o seu passado gentílico foi apagado e agora você é um judeu. O que ele está falando com Nicodemos não era nada absurdo. E isso também era comum no mundo grego. As religiões de mistério do primeiro século eram religiões que interpretavam a ideia de um novo nascimento. O mitraísmo, por exemplo, uma religião da região da Frígia, o indivíduo entrava dentro de um buraco, sacrificava-se um touro em cima dele, e quando o sangue vertia e caía sobre ele, ele era declarado um recém-nascido espiritual. Renascimento não era uma ideia estranha na época de Jesus, no primeiro século. O renascimento era uma ideia comum. O renascimento era um desejo das pessoas. O renascimento é uma necessidade de cada indivíduo. E o renascimento é algo que Jesus fala com Nicodemos como lição e parâmetro para a nossa vida. A grande questão é que desde a queda do ser humano no episódio do Éden, o desejo e a necessidade de cada um de nós é renascer. O desejo e a necessidade, a partir da experiência de Adão, é que cada um de nós precisa recomeçar. E essa é a promessa que Jesus faz a Nicodemos, e que se estende a cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, de que em Jesus nós podemos renascer. O renascimento que Cristo propõe para nós, diferente do movimento que estudamos ou que mencionamos, é um renascimento não das artes ou do pensamento, mas é um renascimento em todas as dimensões da nossa existência. Cristo propõe a Nicodemos um renascimento identitário, um renascimento na perspectiva de vida e um renascimento no propósito da sua existência. E sobre essas três perspectivas de renascimento nós vamos caminhar brevemente nessa manhã. O renascimento que Cristo propõe a Nicodemos é o renascimento como nova identidade. Se você quer renascer e quer experimentar uma nova vida, você precisa ter um renascimento da sua identidade, e isso só é possível através da ação do Espírito Santo. Jesus diz para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é habitado pelos seus súditos, e os súditos de Deus são os seus filhos. Quando nós renascemos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, vão dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. De fato, você não pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente, porque você nasceria novamente da carne e do sangue e estaria novamente afastado de Deus. Você precisa voltar ao Espírito Santo de Deus, para que do Espírito Santo de Deus você possa nascer novamente, e não mais nascido da carne e do sangue, porque carne e sangue são perecíveis, mas nascido do Espírito de Deus, porque aquele que nasce do Espírito de Deus permanece para sempre. Todos aqueles que são filhos de Deus têm sobre si um enorme privilégio. O texto vai dizer que Jesus deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é filho de Deus quem quer, é filho de Deus quem o Espírito Santo de Deus assim o faz, e assim o faz através de uma decisão voluntária e imutável a respeito da entrega da vida, do coração e da mente a Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida para que a gente possa experimentar o novo nascimento. E isso não tem absolutamente nada a ver com ser membro de igreja. Tem a ver com experimentar ser nascido do Espírito Santo de Deus. A todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como disse um grande teólogo das HQs, chamado Ben Parker: grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Sobre cada um de nós há um grande poder, o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas como Deus não joga a conversa fora, se Deus te deu poder para fazer alguma coisa, creia, Ele te deu responsabilidades a partir do poder que está em você. Ser filho de Deus é um enorme privilégio, mas nós, como filhos de Deus, precisamos evidenciar a nossa filiação através da obediência. João capítulo 14, versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quando eu era... Vou fazer essa piada de novo. Quando eu era pequeno... Pequeno não, menor, né? Quando era mais novo, quando era mais novo. Quando eu era mais novo... Deus abençoe, meu. Quando eu era mais novo, eu ia para o campo de futebol jogar bola com meu pai. Esporte Clube São Luís, ali em Realengo. Meu pai, um exímio lateral direito. E por incrível que pareça, eu jogava bem também naquela época. Alguns quilos atrás. Ia lá jogar com meu pai. E era interessante porque as pessoas não precisavam olhar a minha carteira de identidade para saber que eu era filho do meu pai. Elas só precisavam olhar para mim. As pessoas sabem que você é filho de Deus, não porque você diz que é membro da Igreja Batista do Meia, mas é porque você parece com Jesus. Quando a gente não parece com Deus, a gente está falhando com o cumprimento do poder que há sobre nós, no caso, com a nossa responsabilidade de sinalizarmos para as pessoas que nós somos filhos de Deus. A carteirinha de membro da igreja não é a identidade do crente. A identidade do crente é a nossa vida santa e irrepreensível diante das pessoas. Se nós queremos experimentar o novo nascimento, nós precisamos entender que a maneira de sinalizarmos para as pessoas e para nós mesmos que nós nascemos de novo é uma vida de obediência. Se a essência do ser filho de Deus é o amor, a essência do amor a Deus é a obediência. Como que eu posso dizer a alguém que eu amo essa pessoa se eu vivo de uma forma que desagrada ela o tempo todo? Como eu posso dizer a minha esposa que a amo se eu só faço o que a desaponta? Como eu posso dizer a minha filha que a amo se eu só faço aquilo que ela não quer que eu faça? Há uma geração de crentes que eu não consigo compreender. Não, eu amo Jesus, cara, mas você vive diametralmente oposto, de forma oposta a tudo que Jesus diz na sua escritura. Não, porque eu interpreto Jesus diferente, meu irmão. Então você ama você. Você se ama tanto que construiu um Jesus à sua imagem, para que você não tenha problemas consigo. O que a gente precisa entender é que se nós desejamos nascer de novo, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, e essa entrega de vida a Jesus, embora a gente acredite que em algum dia nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus e passamos por uma classe, fomos batizados e por isso nós somos salvos, tudo bem, isso é evidência talvez externa, comunitária para isso, mas como que isso se verifica na nossa vida? Isso se verifica na nossa vida com o comportamento que a gente tem. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E talvez a gente tenha passado por todo esse processo para nos tornarmos membros de uma comunidade de fé sem nunca compreendermos qual é a dimensão do novo nascimento. Porque se eu nasci de novo, não faz sentido eu viver como eu vivia antes. Se eu nasci de novo, não faz sentido eu me comportar como eu me comportava antes. Se eu nasci de novo, não faz sentido a minha mentalidade ser a mesma mentalidade que havia antes, até porque a conversão é a metanoia, é a mudança de mente. O que a gente precisa entender e se perguntar nessa manhã é o seguinte: será que eu de fato nasci de novo? Será que eu passei pela experiência do novo nascimento ao ponto de dizer: Senhor, a minha vida não é mais minha, a minha vida é sua, então por favor, Senhor Jesus, faça com que eu renasça a partir do teu Espírito, porque eu quero fazer parte do reino de Deus. A evidência de que nós nascemos de novo, meus irmãos, é uma vida nova, transformada pela ação do Espírito Santo. Como disse Tiago, capítulo 1, versículo 18, nós somos renascidos pela palavra da verdade, ou no texto de Tito, que diz que há um lavar regenerador do Espírito Santo sobre nós, que faz com que nós morramos para o mundo e nasçamos para uma nova vida, como diz Romanos capítulo 6, ou como diz o próprio apóstolo Paulo, novamente, 2 Coríntios capítulo 5, 17, ora, se eu estou em Cristo, uma nova criatura eu sou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo é novo, não dá para viver como antes. Porque tudo é novo. Nossa nova identidade de filhos de Deus, irmãos, é uma identidade pautada numa vida de obediência, não em uma condição meramente humana. Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso status religioso. Deus está preocupado com a integridade do nosso coração. Ah, Senhor, mas eu sou membro da igreja há 245 anos. Eu estive aqui no lançamento da Pedra Fundamental. Eu dei uma bala para o pastor Miranda Pinto. Estava aqui. Nasceu de novo, irmão? Não. Ah, pastor, mas eu sou mestre, doutor, pós-doutor, Jesus Júnior. Teologia bíblica, quântica, espacial. Nasceu de novo, irmão? Não. Nós precisamos passar por um renascimento. Uma nova identidade. Rasga a identidade velha, meu irmão. Joga fora. Joga fora. Ninguém quer mais ver você com essa identidade. Nem você. Assuma a sua nova identidade em Cristo Jesus. Amém? O texto segue trazendo lições para nós. Segunda lição e penúltima. Primeiro, aqueles que são nascidos pelo Espírito Santo, renascidos por Deus, têm uma nova identidade. Aqueles que são renascidos no Espírito Santo, renascidos por Deus, têm uma nova perspectiva de vida. Quando nós experimentamos o renascimento que Jesus propõe a Nicodemos na nossa realidade própria, nós temos uma nova perspectiva de vida dada pelo Espírito Santo de Deus. Quem nasce de Deus vê o mundo de forma diferente. Quem é nascido de Deus vê o mundo de uma forma totalmente contrária às outras pessoas. O texto vai dizer para nós, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Renascer em Deus, irmãos, é experimentar uma livre e santa maneira de viver, além das circunstâncias. A velha natureza nos prende às circunstâncias. A gente está feliz se. A gente está realizado desde que. A gente está completo por causa. Mas aquele que é nascido do Espírito Santo não precisa de mais nada, apenas do Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando estiver tudo bem na tua vida, o Senhor é teu pastor. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando tiver tudo mal na sua vida, o Senhor continua sendo o seu pastor. E nada faltará. Você pode não ter tudo o que quer, mas nada faltará. Quem é nascido de Deus experimenta uma dimensão de vida que é como o vento. Quem é nascido de Deus compreende que todas as transitoriedades da existência humana sinalizam uma permanência. Em Cristo Jesus, toda transitoriedade sinaliza uma permanência. O mundo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. O governo pode passar, o problema pode passar, a doença pode ir embora, ela pode não ir embora, o desemprego pode ir embora, ele pode não ir embora, a dificuldade pode ir, a dificuldade pode ficar, tudo é transitório, mas nós permanecemos, e não permanecemos em nós mesmos, nós permanecemos em Jesus, porque a nossa vida não é firmada naquilo que é perecível, naquilo que pode ser levado de nós, mas a nossa vida é firmada na rocha da nossa salvação, Jesus Cristo, a esperança da eternidade em nós. Independente da transitoriedade da vida, nós permanecemos, porque nós não estamos fincados em nós mesmos, nós estamos fincados em Jesus, porque nós somos seus filhos, nós agora temos uma nova identidade, e essa nova identidade faz com que a gente flutue em meio às circunstâncias da vida como o vento. Ninguém entende, não precisa entender, porque o vento só você sente. Você não sabe para onde ele vai, você não sabe de onde ele veio, você sabe que ele está soprando. Você não sabe, talvez, onde Deus vai levar você, quais são as próximas circunstâncias, quais serão os próximos ciclos que se iniciarão da sua vida. Mas não importa, meu irmão, o que importa é sentir o soprar do Espírito de Deus. Às vezes a gente pauta a nossa vida por tudo que está ao nosso redor e não pelo que está dentro de nós. É o Espírito Santo que nos faz firmes em meio à transitoriedade da vida. Ah, pastor, está muito difícil. É difícil mesmo. Ninguém disse que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Por amor daquele que nos amou, há permanência em meio à transitoriedade da vida. Os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Meu irmão, para de querer guiar o destino da tua vida. Em nome de Jesus. Para de querer determinar os próximos passos, todos os passos. Submeta a Deus, faça como Tiago nos ensina. Não sejamos presunçosos e digamos, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, 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 não. Digamos antes, se o Senhor quiser, tal coisa será feita. Isso é vaidade, arrogância do nosso coração. A gente precisa depender de Deus em todas as coisas. Nós confiamos a Deus a nossa eternidade e não confiamos as nossas decisões do dia a dia. Que incoerência! Nós entregamos para Deus o nosso coração, a nossa vida, nós entregamos para Deus a esperança de uma eternidade, mas nós não conseguimos entregar para Deus os nossos relacionamentos. Que incoerência! Quem é nascido de Deus é guiado pelo vento, pelo soprar do Espírito Santo. Por isso que nós não nos apegamos a ciclos, circunstâncias e permanências, porque a gente entende que fora de Cristo tudo é transitório. Apenas Ele é permanente na nossa vida. Porque brevemente, irmãos, o Espírito vai soprar te conduzindo numa nova direção. Para onde? Não sei. E essa é toda a graça. A gente não sabe. Mas Ele sabe, isso basta. Compreender isso é viver em paz. Sabendo que a nossa vida não está ao léu, que o nosso barco não está sob a vontade das ondas, mas Jesus está no barco. Pode dormir, irmão. Jesus está no barco. O vento está soprando. Jesus está no barco. As ondas. Jesus está no barco. Quando Ele quiser, Ele levanta e fala, sossegai. Sossegai. Não importa para onde o barco vá, ele não vai naufragar, porque Jesus está no barco. Quem é nascido de Deus tem uma nova identidade. Quem é nascido de Deus é conduzido pelo Espírito Santo. Abre mão, irmão. Para de tentar controlar. Entrega para Deus. Deixa o Espírito conduzir você. Nasce de novo. Experimente renascimento. Terceira e última característica desse texto. Os que renascem pelo Espírito têm uma nova identidade. Os que renascem pelo Espírito são conduzidos pelo Espírito de Deus através de uma nova perspectiva de vida. E os que renascem pelo Espírito têm um novo propósito na vida. E esse propósito é a eternidade. Os que nascem do Espírito não nascem para a finitude, eles nascem para a eternidade. Tem gente que vive a vida esperando chegar no céu. Eu quero morrer para viver o céu com Jesus. Mas Jesus prometeu que a gente podia viver o céu aqui. Porque eternidade não tem a ver com um período de tempo. Eternidade tem a ver com a qualidade da vida. Não espera morrer para viver a eternidade não, irmão, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Até porque a gente não morre, a morte é uma ilusão. A gente nasceu do Espírito. Que morre a carne para ser glorificada. Quem é nascido de Deus está olhando para a eternidade. Quando todo mundo não tem esperança, a gente tem, porque o nosso olhar está na eternidade. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a história está indo para lá, e lá eu vou encontrar o meu Senhor. Mas Ele já está comigo aqui. Então eu posso aqui, enquanto caminho para lá, desfrutar da eternidade. Cristo é o caminho que caminha com o caminhante até a chegada. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Nicodemos sai de noite para procurar a luz. Talvez em meio às trevas da sua existência, a luz de Cristo brilhou nessa manhã para você. Jesus encontrou cada um de nós em meio às trevas e nos transportou para o seu reino de luz. A vida eterna, irmãos, não é concedida a todos, mas àqueles que renascem em Cristo. A vida eterna é o tipo de vida que a gente leva. E nós podemos tomar posse dela agora, hoje, nessa manhã, no seu lugar, no seu coração. Quem nasce de novo sabe que pode experimentar a comunhão com Deus, um pouquinho da eternidade, nas nossas relações, nas nossas escolhas, no nosso serviço a Deus, no ministério, na igreja, no nosso trabalho, no nosso lazer, com a nossa família. A eternidade não é um tempo, a eternidade é um modo de vida, que será para sempre. A humanidade propôs um renascimento, mas parece que ele não deu muito certo. Jesus propôs um renascimento, e esse pode transformar a sua vida. Ser filho de Deus, ter uma nova identidade, ser parte do reino, viver a partir de uma nova perspectiva, e ter um propósito na vida, uma nova finalidade. O nosso propósito é a eternidade. O que une essas três coisas é a ideia do renascimento, irmãos. E a grande questão, com a qual concluo esse sermão para orar, é que nem você e nem eu podemos fazer isso por nós. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós dependemos de Jesus. Nós renascemos quando Jesus toma posse do nosso coração. Renascer é um desejo. Renascer é uma necessidade. E hoje, para você, renascer pode ser uma realidade. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, se você puder fechar os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não conheço você, eu não conheço o seu coração. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui para você experimentar um renascimento. Agora cabe a você, meu irmão, minha irmã, decidir como você vai voltar para sua casa. Você pode voltar com o seu coração ainda ferido, com medo. Ou você pode renascer nessa manhã para aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos nessa manhã gostariam de fazer essa oração comigo, dizendo: Jesus, eu quero renascer pelo teu Espírito? Levante a sua mão, onde você está, eu vou orar daqui abençoando você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, louvado seja Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, glorificado seja Jesus. Deus abençoe, uma multidão, que bênção. Que bênção. Nós somos salvos uma vez, para sempre. Mas o novo nascimento pode ser experimentado todos os dias. Você que levantou a sua mão corajosamente, coloque sua mão no seu coração, onde você está. E nós vamos orar entregando ao Senhor a sua vida. Ah, Senhor, muito obrigado por tua palavra, Jesus. Ah, Senhor, como o nosso coração é grato por sabermos que o Senhor nos ama tanto. Ah, Senhor, o Senhor nos encontrou em meio às trevas. E o Senhor trouxe a nós uma nova identidade, Senhor. As pessoas podem olhar para nós e saber que nós somos teus filhos. Ah, Senhor, o Senhor nos deu uma nova perspectiva de vida, porque às vezes a vida é tão difícil, Jesus. Mas se o Senhor estiver conosco, a gente pode continuar. E aqueles que são nascidos de Deus têm convicção de que o Senhor está caminhando junto. Ah, Senhor, às vezes o futuro parece tão sombrio, mas o Senhor pôs a eternidade no nosso coração. E nós sabemos para onde estamos indo, quem está conosco e com quem nos encontraremos. Senhor, que todos estes filhos e filhas que nessa manhã decidiram renascer pelo Espírito possam experimentar o novo nascimento que vem de Deus e terem suas vidas transformadas pela graça de Jesus. Que sejamos, Senhor, como o vento. Guia-nos nos caminhos da vida. Leva-nos para onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Porque em toda transitoriedade, o Senhor permanece conosco. Muito obrigado. É o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.